Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais da Start Econ. Eu sou Juliana Couto.
Eu sou Priscila Viana.
E hoje temos um convidado aqui muito especial, que é Head de E-commerce da Boca Rosa. E vai ser um papo super legal, né, Pri?
Super, super. A gente tá ansiosa aqui, né?
Estúdio novo.
Super, gente. A gente tá com estúdio novo. Não sei se vocês repararam, né? A gente tá aqui agora mais confortável para receber nossos convidados. E hoje a gente tá aqui com o Felipe Bernardo. Seja muito bem-vindo. Um prazerzaço te receber aqui hoje.
Muito obrigado, gente. Obrigado pela recepção e uma honra, né? Estrear esse estúdio novo aqui, né? Um ambiente mais intimista, um pouco diferente do que dos outros que eu tinha assistido e tudo. Mas isso. Uma honra, vamos
A gente
conversar.
Te recebendo aqui na nossa sala de estar.
É.
Tem até de rosa fazer o rapor aqui com ele.
É, vem homenagem, tá vendo?
Todo mundo com dress code, todo mundo com dress code.
Inclusive, a gente adorou que a gente ganhou um presente super legal.
É, recebemos presentes hoje da Boca Rosa.
Boca Rosa, incrível.
É, obrigada. É isso aí, tipo assim, o podcast aqui é pra gente falar sobre liderança, é pra gente falar sobre e-commerce digital, né? E nesse ambiente, assim, mais à vontade, né? Que a gente fala assim, que a gente é super gostoso, é um bate-papo mesmo, né? Pra gente trazer insights, trazer um pouquinho da história de líderes aí, né? Que tem uma carreira aí super consolidada, pra inspirar outros líderes, pra inspirar outras pessoas que almejam estar nesse cargo, né? E também porque sempre tem alguma história interessante, né, Gil, pra dividir aí de carreira que a gente sempre tem, né?
Ah, quando tá pra falar de maquiagem, a gente gosta mais ainda. Felipe, super especialista em várias passagens com cosméticos.
Tem 10 anos já no mercado de beleza.
Que incrível.
E eu falo que é raridade também, né? Assim, geralmente a galera de e-commerce, de marketing digital, transita em outros segmentos, né? E a carreira do Felipe é muito, assim, dentro de beauty, de cosméticos e tal.
Acabei me especializando ali no segmento.
É. Conta pra gente como que você começou, Fê. Você é de marketing, né?
Sim, eu estudei publicidade. E aí, assim, desde do início, mas acho que antes da publicidade, assim, eu sou apaixonado por tecnologia, sou meio nerd, assim.
Uhum.
E sempre gostei. E meu primeiro vestibular, inclusive, foi pra ciência da computação. Não passei. Eu falei, tá, beleza, vou pra publicidade, que eu acho que é mais tranquilo de entrar. E acho que eu vou gostar. Mas, assim, eu queria estar próximo de tecnologia, né? E aí, enfim, fui, né, estudando, tentando estágios, até que, assim, eu vi ali aquele comecinho do Google Ads, né? Aquele cenário ali bem embrionário ali. E eu me interessei, achava interessante aquilo. Eu trabalhava, na verdade, meu primeiro estágio era nada a ver, assim, administrativo total.
Uhum.
E só que eles era uma universidade, era um EAD, na verdade. E eles tinham uma operação de mídia. E aí eles me levaram para conhecer essa operação, era em Brasília e tal. Aí eu cheguei lá, um time imenso fazendo operação lá, tipo, criando os anúncios, vendo os resultados ali, todos, né, aqueles gráficos, monitores, assim, o analytics, assim, muitas coisas. Eu li, nossa, eu acho que é isso aqui que eu quero. Assim, acho que foi ali, eu acho que eu vi, assim, que era um pouco da publicidade e um pouco de tecnologia, assim, né? Pô, acompanhava Google, Facebook, tudo assim. Sempre fui um dos primeiros, né? Eu sempre sou os early adopters, né? De apps, assim. Eu sou louco do app. Pega uma app. Ah, já usei. Ferramenta, já usei também. Então...
A gente sabe, né? Porque você fez o bot lá de inteligência artificial do grupo.
Eu fico mexendo, estudando, verdade, assim. Eu amo essas coisas.
Ele é curioso de tech, assim.
Eu amo. E aí, enfim, depois dessa viagem, então, essa meio que... Teve essa curiosidade, assim, e aí eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. E aí eu fui fazer, foi em 2010, assim, né, já entregando a idade. Mas,
nossa, foi bem
2010, eu fiz um curso de Google Analytics. Não era nem do Google Ads, era Google Analytics.
Sim.
Eu até achei a apostila esses dias lá em casa, assim, perdida. E aí eu fui fazer o curso e tudo, e, pô, meio falei, caraca, eu consigo saber tudo o que as pessoas estão fazendo dentro do meu site. Que coisa incrível. Aí, assim, e aí nesse curso eu conheci uma gerente de uma agência de mídia, aí ela falou, ó, tem uma oportunidade de estágio lá, você quer ir? Eu falei, pá, vambora. E aí comecei, aí entrei, né, na época era links patrocinados ainda, né, eu era estagiário de links patrocinados, né,
uhum,
de, né, mídia, gestor de tráfego, não, era links patrocinados, e aí entrei e, assim, amei, assim, desde então, né, comecei ali, 2010 mais ou menos, e aí comecei em agências, né, atendendo grandes contas. Na época, assim, não era um cenário ainda tão popular, né, assim, que hoje qualquer, né, assim, uma padaria, um negócio local, você faz anúncio, né. Antigamente, sim, não, era só, cara, big empresa, assim, uhum, né, assim, as enterprise bravas, assim, muito grande, que faziam anúncios.
E o que a gente fala hoje, que, assim, a gente tem hoje várias... vários canais pra gente fazer anúncio no online, né? Naquela época eram poucos,
era,
né?
Era só Google, assim, né?
Digital, era só
nada,
Google.
Né? Portais,
não,
né?
Tipo,
até pouco tempo. Tipo, Terra, UOL, eles ainda faziam nesses portais, né?
Mas até pouco tempo atrás era um canal de aquisição super forte. Era, vai, Google e e-mail, sei lá.
Exato.
Sim,
exato.
Super.
E aí comecei, né?
Era bem, assim, concentrado.
Muito concentrado, assim. Era praticamente, assim, o digital era praticamente, assim, Google e tinha, né, esses portais. E aí, então, assim, atendia Mastercard, Microsoft, era só, assim, contas gigantes. Isso foi legal, assim, porque é uma responsabilidade, né? Eram orçamentos gigantescos, assim, e você tinha ali aquela responsabilidade de fazer a gestão daquele orçamento, não, assim, as plataformas não tinham essas travas que tem hoje. Não, orçamento máximo, mínimo, diário, assim, não
passa. Era no risco.
Era no risco, assim, tinha acompanhar na unha,
coisa,
assim.
Pausar a campanha.
Nossa, passava direto, assim, dava muito problema. Assim, quem nunca, né?
Quem nunca.
Então, comecei nessa, assim, agência, fui migrando para outras agências no Rio. E aí, nessa de agências, conheci uma... Aí uma ex-chefe tinha ido pra Sephora. E aí ela falou, ó, tô com uma posição aqui na Sephora pra mídia. Você conhece alguém? Então, eu falei, ah, tem eu, né? Levantei a mão ali, opa, eu.
Ali era bem no início mesmo da Sephora no Brasil, não era?
Era bem no inicinho, foi bem no inicinho. Eu acho que eu entrei, acho que no segundo... acho que com um ano e meio, assim, de Sephora no Brasil.
Já tinha loja física?
Tinha. Eles chegaram com loja física, eles compraram o site da Saks, né, na época. E aí começou a parte online, né, era Saks by Sephora, Sephora by Saks, aí depois virou Sephora.
Legal.
E aí eu entrei nessa na hora que já tava Sephora, e aí eu comecei a minha trajetória, assim, dentro de clientes, né. Então saí de agência, né, teve o primeiro momento ali de cliente, de agência.
Fornecedor, né.
Sendo fornecedor e tudo, então já fui, né, assim, a parte do fornecedor, de prestar o serviço de mídia, e aí fui para dentro de um cliente, e aí entrei na Sephora, entrei no mundo de beleza, né.
Sim.
Que estou aí há 10 anos, mas caí meio de paraquedas ali, né, assim, nem... Assim, eu não viajava, né, para internacional, não conhecia a Sephora, inclusive. E, então, assim, caí de paraquedas total. Assim, o mundo das marcas premiums internacionais não conhecia tanto. Então, ali foi um mundo novo para mim, assim, né? Conheci tantas coisas. Então, e essa operação era no Rio ainda. Eu fiquei, acho que, um ano e meio, 2 anos no Rio. Que a operação foi para São Paulo.
E eu vi que você, dentro da Sephora, cresceu bastante, né?
Muito,
teve várias...
Muito.
Ali foi a tua evolução e foi a tua primeira liderança também?
Foi a minha primeira liderança. Então, ali foi onde, assim, eu, cara, construí muitas coisas, assim, né? Eu acho que teve uma virada de chave ali que eu falei, cara, aqui é o lugar onde eu vou aprender e eu preciso tirar tudo que tem, assim, pra... aqui dessa empresa, assim, não é só tirar dela, mas assim, eu tenho que entregar tudo para ela, uhum, e eu absorver tudo que
contrapartida,
tem.
Contrapartida,
assim,
né?
Então, assim, era, porque assim, eu, pô, era 180 marcas, uma porrada de marcas, assim, tudo internacional, com, pô, cases de branding, assim, absurdos. Uhum. Então, foi uma escola, assim, uma MBA ali de construção de marca, de marcas, né, que são muito fortes, né? Você pega a LVMH, que super, a Sephora faz parte do grupo LVMH, o Bernard Arnault, homem mais rico do mundo, enfim. Então, cara, é um negócio muito sólido, assim, e, pô, você conhecer, estar ali, assim, participar de campanhas, entender o racional, a estratégia que eles fazem, assim, para manter essas marcas tão fortes no mercado hoje, cara, aquilo ali para mim foi, assim, uma escola, assim, de verdade. Então, ali foi uma passagem da minha carreira que eu evoluí muito, assim, tanto pessoalmente como profissional, né? Eu entrei lá, eu era analista júnior, saí de lá como coordenador, e fui passando, assim, por todas as etapas.
Você foi crescendo junto com o digital da empresa, né? Total, porque provavelmente nesse começo era muito embrionário o digital, e foi crescendo, né? Assim, e eu acho que você deve ter, como time e tal, deve ter encontrado vários desafios também, porque é uma empresa internacional. Total. E aí, quando a gente fala que hoje em dia a gente já tem desafio, às vezes, para o board da empresa entender os investimentos de digital, entender as nossas estratégias, né? Porque às vezes, sei lá, um canal tá indo muito bem, não, tem que colocar o investimento todo nesse canal. Não, gente, mas tem um limite, né? Assim, não, a gente tem que diversificar, não adianta colocar o dinheiro todo aqui. Então, você deve ter enfrentado desafios desse tipo também, né?
Vocês... Muito, muito, assim, acho que você falou perfeito, assim, acho que muitas empresas passam por esse mesmo momento, né?
Sim.
Por esse estágio, assim, é uma etapa, né? Do amadurecimento digital.
Amadurecimento digital.
Assim, empresas mais tradicionais, principalmente. E passamos por isso lá. Então, a gente, assim, teve uma liderança que falou, cara, a gente precisa comprovar o resultado, mostrar o resultado que nós fazemos, que, assim, tinha, né, muito, alguns anos atrás, que assim, o digital, você coloca dinheiro ali e vem, você não sabe de onde veio, o pessoal achava que era sorte, né? Não, tá crescendo, tudo tá crescendo, então... Assim,
o time é mais reduzido do que loja física, não tem aluguel, né? Então, é mais assim, barato.
E é mesmo assim, coloca o dinheiro lá, e colocou assim, o dinheiro, vai vir venda.
Tá crescendo, assim,
não precisa de time.
Não precisa de time, tá crescendo naturalmente. E aí, a gente precisa mostrar, assim, o porquê que tá crescendo. Então, vamos dominar isso aqui, vamos dominar o negócio. E aí foi uma líder, assim, que, cara, me ensinou muito, assim, na época de Sephora.
Então, foi a Simone Sancho.
Simone Sancho.
Gente, que eu adoro, assim, eu quero até mandar um beijo pra Simone, que é uma mulher incrível.
Beijo também, sim.
Ela é uma mulher do digital, gente, que eu falo, nossa, tem uma carreira incrível, assim.
Muito.
E que acho que enfrentou vários desafios, porque é uma das primeiras executivas brasileiras, assim, de digital mesmo, que acho que fez grandes negócios, né? Hoje ela tem um negócio dela, super empresária é um super exemplo.
E ela que te inspirou e
muito,
ela,
assim,
foi uma líder inspiradora.
Ela me ensinou muito, assim, acho que essa questão de apresentar resultados, assim, saber o que acompanhar, os indicadores, apresentar para, né, para reuniões executivas. Nossa.
Te tornou um executivo, né?
Então, assim, desde quando eu era analista, sei lá, pleno ali, eu já estava ali nesse contexto de, claro, eu preciso montar relatórios, números, assim, para apresentar para executivos, para que eles entendam isso. Então, eu acho que, e hoje, assim, eu gosto muito de dados, né? Quando eu comecei, eu fugi de números, né? Falei, não, eu não tenho nada a ver com matemática e tal. Hoje eu só vejo número e eu amo dados, assim.
Que
nossa, eu sou, assim, né, assim, eu sou louco do Excel, assim, não.
Negócios são números, né?
São números.
E você é bem de growth performance, né?
Exato, assim, eu acabei indo nessa direção. Que são coisas que eu fui me identificando. E aí, nessa oportunidade lá na Sephora, a gente passou por esse momento de mostrar a relevância do negócio.
Uhum.
E aí a gente montou toda uma, né, assim, junto com a Simone, assim, montamos toda uma estrutura, assim, claro, quais são os indicadores, vamos acompanhar eles e vamos mostrar para eles que nós temos que nós temos o domínio do negócio.
Controle.
Ótimo.
Então, assim, aí a gente montava o plano, falava assim, esse mês vamos fazer isso, mês que vem vai ser isso, o ano vai ser tal, se investir X vai ser 10% a mais, se investir menos, vai ser tantos por cento a menos. E à medida que a gente montava o plano e a gente ia acertando esses números, a gente foi ganhando confiança do board. Então,
sim.
E aí eles foram pô, parece que tem um time ali que eles entendem do que eles estão falando. Que ele, uhum. eles falam que vão fazer, vão investir 10, vão trazer 50 e eles investem 10, traz 50. Então parece que eles conhecem o negócio. Então não é na sorte, não é o vento que passou ali. É, tudo está crescendo no digital, não.
Porque... E aí você vai ganhando mais abertura também,
total,
né? Para implementar coisas novas.
Muito, assim.
Eles confiando em vocês.
Total, assim. A gente passa por uma transformação muito grande, né? Acho que nesse sentido, assim. De ganhar confiança do board e eles começarem a aportar investimento, começarem a aportar pessoas e aí fazer todo esse investimento, até para o nosso reconhecimento também. Então, o digital era aquela assim, aquilo ali é só aquela areazinha, né? Deixa eles lá no cantinho. É. E aí a gente foi ganhando esse corpo. Enfim, hoje o e-commerce da Sephora, assim, cara, é super sólido, né? E você vê, assim, o tamanho que a marca, assim, continua crescendo e tudo. Mas passou por momentos bem difíceis no Brasil. Até Sim. que a gente teve, né? Eu digo né, até a Cila, a gente fala que foi uma história ali de turnaround, assim. A gente estava numa gestão, a gente fez um turnaround ali de investimento de mídia, que era o que você comentou, assim.
É.
Não, vamos botar tudo em Google, que dá ROI 10, né? Na, uhum. na época, o famoso ROI 10.
Perfeito.
Né? ROI 10. E aí, a gente foi e começou, não, a gente precisa ver as etapas do funil. Então, esse canal aqui, ele vai trazer o retorno direto. Mas esse aqui, ele vai trazer tráfego, esse aqui vai fazer a consideração, esse aqui vai converter. Então, vamos fazer um funil mais equilibrado. Não vai ser tudo no ROI 10, nosso ROI vai ficar ali entre, sei lá, 6 e 7. Mas nós vamos trazer mais pessoas, vamos trazer mais clientes, novos clientes principalmente. Que a gente chegou no momento que a gente estava a maior parte das vendas era de clientes recorrentes. Só que a gente precisava...
Novos clientes.
Eu ia falar isso. A Sephora, ela trabalha muito bem fidelização do cliente, porque foi bem pioneira na história do clube de prêmios lá, que juntava pontos,
Beauty Club,
e presente de aniversário, que você ganhava um kit. Então, assim... Eles já... Eu não sei se é por ser lá de fora, já prezavam muito a experiência do cliente muito lá atrás, né?
É, isso. Isso eles... E acabaram importando, né? Isso porque lá fora também tem. E, então, mas acho que foi uma construção, foi abrasileirado aqui, mas eles tinham muito isso, essa referência lá de fora. Mas a gente chegou num momento que, assim, pô, a gente precisava... Qualquer negócio, se não cresce, ele vai, claro. Ele vai acabar, assim.
Então... Aí quando você começa, é mato alto, você vai cortando,
exato,
né?
Exato.
E aí, tipo, qualquer coisa que faz já traz mais venda e tal. Mas aí, pra entrar, pra ir pra outro patamar, aí tem que ter uma visão diferenciada, né?
Então... É mais barato fidelizar o cliente, né? Antigo, mas você também tem que trazer o cliente novo, né?
Sim,
você
não cresce, exato. Você vai ficar sempre naquela... Porque, assim, é uma marca, querendo ou não, ela é mais premium, né? Assim, ela não é tão democrática. Ela é democrática, mas não tem a percepção de tão democrática assim. Então, a gente precisava atingir esse novo público, e isso ia há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Então, a gente precisava trazer esse novo cliente. E aí, nós fizemos toda essa reorganização de estrutura de mídia. E aí, cara, assim, foi, assim... Eu fiquei lá os últimos 5 anos, assim, foram crescimentos, assim, double digit e voando, assim. Então, foi muito legal, assim. Então, teve essa líder, né, que pô, me ajudou muito, assim. Hoje, até hoje, assim, várias coisas, assim, de quando eu vou para uma reunião, quando eu vou apresentar algo, assim... É coisas que eu aprendi
nesse
momento.
Você usa, né? Que legal.
E talvez até para o seu estilo de liderança mesmo, né, Felipe?
Total.
Eu falo assim, às vezes o líder, ele não faz com que aquelas pessoas... Às vezes, assim, tem que ser exigente como líder,
sim,
né?
Sim.
E aí você exigir mais daquelas pessoas para que elas possam crescer, né? Porque senão, se você não exige, ela fica fazendo aquela tarefa de sempre, né? Então, e essa visão mais executiva que ela trouxe também... Pra vocês, eu acho que isso também é super, super importante.
Te desafiava,
assim,
né?
Muito.
Desafia e te coloca num outro patamar, né?
No desconforto que você cresce, né?
É muito
isso. É no desconforto mesmo, né?
É muito isso. Então, nossa, eu já falei pra ela, eu falo pra liderados, assim, eu tinha, no comecinho, eu ia pra reuniões com ela, eu tinha até medo de ir, porque assim, ela tinha um raciocínio muito rápido e... E aí você apresentava um número, ela falou, não, cara, isso aqui não tá batendo. Eu falei,
ah.
E aí eu tinha que voltar.
Você tinha que ir bem treinado, né?
Então, eu tinha que fazer,
né?
Exato. E eu tinha que ir muito bem preparado pra reunião. Uhum. Então, não era aquele básico. Então, eu tinha que, cara, pegar todos os indicadores. E o que daqueles indicadores se transforma em negócio? Não é só o número por número,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, assim, o que daquele número transforma em negócio?
Isso eu acho que é, às vezes, até uma dificuldade de setor. A gente que vem do varejo, sempre tem um setor de inteligência de mercado. E eles trazem muitos números. Mas qual é o plano de ação, né? Como que você executa aquilo, leva pro tático?
Não, tem número que é número por número, né? Tipo, tá, isso daí, você me traz insight de quê esse número, né? Qual que é o plano de ação em cima desse número, né?
Exato, assim, e aí, hoje eu trabalho muito com número, assim, e quanto mais você trabalha com número, mais você tem que simplificar o número, porque ele não é, na verdade, o número ele pode mostrar qualquer coisa pra você, né?
Uhum,
então, você pega uma estatística, você pode colocar qualquer headline ali, qualquer manchete com aquela estatística, o que você quiser. Só que tem todo um contexto por trás. Então, fala, esse número, ele tá assim, porque tal coisa. Então, tem todo uma, que a gente chama, que é um storytelling do dado, né? Então, você tem uma história por trás daquele indicador.
Uhum.
Então, assim, isso eu aprendi muito, essa questão de conseguir contar histórias através de números.
Sim,
eu acho que é assim,
que legal
você
isso.
Você consegue... É muito mais fácil de você engajar, né? Engajar uma liderança para algum projeto. Ó, tô trazendo isso aqui por conta disso. Então, por isso que eu preciso disso. Então,
você traz confiança, né? Principalmente áreas novas, assim, né? É. E o Felipe, eu tenho uma pergunta para você, assim, que eu fiquei curiosa. A Sephora é uma marca muito forte. E que, claro, já tinham pessoas que já conheciam a marca.
Sim.
Muitas vezes as empresas têm marcas que são muito fortes ou elas investem muito em branding. E aí depois chega num ponto que é o ponto que a Sephora chegou. Tenho que expandir, tenho que vender para mais gente, tenho que ser conhecido por mais gente. E aí, às vezes, a gente vê, assim, até nas pesquisas de Google, geralmente essas marcas, as principais buscas são com referência do nome da marca.
Uhum.
E aí a gente precisa expandir isso, mas às vezes, assim, termos muito genéricos são muito caros.
Sim.
Né? Que os maiores concorrentes vão estar comprando.
Exato.
E aí, como que foi a estratégia de vocês? O que você orienta, por exemplo? Até um líder aí que está pegando, às vezes, uma operação nova de uma marca que já é consolidada, mas que precisa expandir e que observa questões tipo essas, assim.
Bom, acho que assim, esse é uma pergunta muito, muito boa, assim, porque nós até fizemos um teste, por exemplo, que é um teste que muitos já devem ter feito, que é você parar de comprar o seu termo branding, por exemplo, né?
Uhum.
A hipótese...
Já se vende sozinho, né?
A hipótese é, a pessoa tá buscando minha marca, então ele vai clicar, não precisa comprar.
É aquela coisa
mais
arriscada, né? Ter ou não campanha institucional.
É um teste AB, né?
Que geralmente é a campanha que mais vende, né?
Exato. E aí, assim, então a gente não precisa comprar. E aí nós fizemos o teste na época e a gente chegou a conclusão lá, eu até lembro, assim, por cima, acho que foi uns 14% a menos que trouxe de resultado.
Sim.
Porque, enfim, porque quando você faz o anúncio lá do institucional, você tem todo o site links, né, que você bota links adicionais, tudo. Então, aquilo lá também gerava venda. Então, você perdia espaço, né, visibilidade, você perdia posições ali na tela da pessoa, né, principalmente no celular, depois, que ficou muito mais difundido. Então, a gente fez esse teste e acabou decidindo ali, não, vale muito mais a pena a gente pagar, porque a gente vai trazer mais vendas, vendas incrementais até, né?
É.
Então, acho que tem todo esse contexto, e aí, assim, quando a gente vai para palavras, né, mais genéricas, tinha palavras que a gente optava por continuar bidando ali, pagando, porque a gente entendia que tinha performance que a gente esperava, tinha outras que a gente falava, cara, não faz sentido.
É muito
não vou entrar
também,
nessa
né?
briga, né? Porque tá muito caro o leilão, né?
Exato. Uhum. Então, é muito teste AB. Então,
você
tem que ficar testando. Eu acho
não, tem
que
não tem uma fórmula.
Não, é muito teste, assim. Acho que é aquela resposta que...
Do milhão.
Não, é aquela resposta que todo mundo assim, depende.
Sabe?
E realmente a resposta correta depende.
Depende do segmento,
depende do
da força da marca, né? Do branding. Se for
depende do...
Você vem sozinha,
depende,
né?
Da maturidade, do momento do negócio, por exemplo. A minha última experiência era uma startup, tá no momento de crescimento, então não tá naquela maturidade da Sephora, então tá no momento de crescimento, sabe?
É outra estratégia,
então assim, eu sou mais agressivo, consequentemente meu retorno vai ser menor.
Uhum.
Então você tá numa estratégia de rápido escalar. Crescimento, escalar, que é um outro game, é outro jogo, assim, né? Então, eu até digo assim, que na minha carreira eu tive ali três etapas, né? Assim, era uma agência, né, prestava o serviço, depois fui para cliente de uma empresa super madura e consolidada. Sim. E agora eu fui para um momento de startups, de empresas de alto crescimento.
Uhum.
E, enfim, fui picado ali pelo mosquitinho da startup.
Da startup.
E, né,
mas, Fê, entre a startup e a Sephora, teve uma passagem no grupo da Imaginarium, porque que era outro segmento. Como
outro
foi para você?
Então, lá foi uma escola em relação a negócio, assim, porque o grupo único, né, da Imaginarium, uhum, porque... É um grupo que ele é majoritariamente físico, né? Então tem franquias pra caramba, então tem um contato com franqueado. Então foi uma escola nessa questão de varejo, entender, uhum, assim, cara,
Omnichannel.
O Omnichannel, como fazer essa comunicação, né, integrada. Então participava dessa estratégia, como fazer a estratégia, os vendedores mandar no WhatsApp, né, para os clientes, fazer todo esse relacionamento de cliente,
uhum,
incluindo a loja nesse touch point, né, assim.
Uhum.
Porque o poder físico deles é muito forte, né?
Exato. Porque, assim, eu vinha de um contexto que era muito digital, apesar de Sephora ter um negócio físico, mas era um negócio
cultura,
físico,
né?
Que é próprio, né, não é franquia. E tem uma cultura muito forte, que eu fui para um outro, cara, que é muita franquia,
com
assim,
franquia,
cara, em todo shopping tem. E aí tem esse novo, né, um novo interlocutor ali, que é o franqueado, uma loja de varejo, né, assim, loja em shopping, tudo, que muda todo o jogo. Então, e tinha que pensar estratégias, e também fazer toda aquela questão de engajamento, assim, tanto da liderança, do board, quanto deles também. Então,
dos franqueados,
tanto,
né?
Dos franqueados, assim, eles são o que trazia o dinheiro para o negócio. Então, a gente tinha que pensar estratégias e pensar, assim, neles, assim, como que isso aqui vai trazer mais dinheiro para eles, né?
Então, e eu também acho que tem um desafio que você deve ter tido aí, que você saiu de uma multimarcas para uma marca própria. Apesar,
sim,
da Sephora ter marca própria, o muito forte ali,
sim,
é multimarcas, que
total,
já são, que é muito mais fácil você vender uma marca que internacionalmente já é famosa.
Total,
é,
total.
Já tem um branding, já tem,
e,
né,
aí, dali para frente, você foi para marca própria.
Você fazer tudo, né?
Exato, exato. Então, ela tem todo esse contexto, assim, de estratégias para convencimento do cliente, né?
Uhum.
Para como, assim, como
que tem que contar uma história.
Tem que contar uma história. Então, é muito mais... É um trabalho mais difícil.
É
mais
difícil,
complexo.
É fácil você vender Dior. Todo mundo já sabe
todo
que é bom.
Todo mundo conhece, exato. E, assim, e mesmo quem não compra, deseja comprar.
Exatamente. Tem um desejo, né, dessas,
então, assim,
marcas.
Então, desde... De sempre, aquele consumidor, ele já tá,
uhum,
já tá sendo nutrido por aquilo, já tá tendo desejo. Então, você não tem tanto esforço.
Já trabalhava com influenciadoras nessas épocas?
Já.
Já foi,
era o comecinho ali de influenciadores, gente.
Tá.
Nossa, várias, assim. Várias que hoje são gigantes. Inclusive, né, hoje tô na Boca Rosa. Em 2018, participei do plano de lançamento da marca na Sephora.
Que legal!
Então, eu já tinha... É curioso, assim, que a Care Natural Beauty, que era a outra que eu estava, eu também participei do lançamento deles na Sephora. Então, a Sephora acabou me apresentando as duas marcas
As
duas
que
marcas
legal.
Que eu trabalhei depois,
olha,
né?
Só, gente.
Então,
e a Care é uma...
Vai conectando os pontos, né? Que engraçado.
E a Care, que foi essa startup que você foi, e eu sou super fã, porque tem uma pegada de sustentabilidade, né? É muito diferente,
produtos,
né?
Produtos naturais.
Exato,
E é uma coisa que tem se falado muito, principalmente geração Z e tal, que se preocupa com isso, né?
Muito,
assim,
muito mesmo.
Isso é muito bom.
É uma tendência, a gente vê, né? Que é uma tendência de mercado, do mercado,
uhum,
de beleza em si. E para produtos, né? São cruelty-free, são veganos, fórmulas mais limpas, preocupação com o bem-estar. Acho que isso é uma tendência que eu acho que não tem... Não tem pra... Né, assim, todas as marcas vão acabar indo pra
tem
isso.
Tem que fazer, pelo menos, ter alguns produtos
que
falam sobre isso, né?
Exato. E aí a marca tem um propósito muito forte, né? Assim, de formulações 100% livres de toxinas e tudo. Então... só que é uma marca nova, né? Como eu falei, assim, é um outro contexto.
Mas
então,
cresceu muito com influenciadora, né?
Muito, muito. É um dos principais canais,
uhum,
de influenciadores. Enfim, mídia ali também acaba ajudando muito, que é outro game, assim, mesmo, porque você precisa ter uma estratégia muito mais robusta ali, muito suor, o time é diferente, tudo, assim, a estrutura é diferente, né, assim, as pessoas precisam ser mais generalistas, né, porque o time é enxuto, Então, você tem que fazer um pouco de tudo. É, e foi, eu acho que nesse contexto que eu acabei me encontrando, assim, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, mais generalista, assim, eu conheço um pouco de e-commerce, de tecnologia, de growth, de canais, enfim.
Que legal. Uma visão mais 360, mais 360 do negócio, né?
Sou especialista em algum, né? Assim, minha carreira, comecei com mídia, então é onde eu entendo bem. É, CRM também, trabalhei bastante tempo. Mas acabo entendendo de muitas coisas. E é esse tipo de profissional que startups precisam, né? São pessoas que são mais generalistas e, cara, com qualquer coisinha ali, você, né? Uhum. É o famoso lá fazer uma limonada
com
ali.
Com limão.
É.
Como que tem, é isso
tem,
mesmo,
não,
né?
Tem, assim, você não tem outra, você não tem pra onde correr. É. A gente tem que fazer aquele resultado, porque senão a empresa não sobrevive, né? Assim, é sempre uma corrida que é... E não é nem uma corrida, é um tiro ali de 100 metros, né? É uma maratona. Então, exato, muitas vão ficar no caminho e quem sobreviver, né, num período de 5 anos, vão ser essas que vão ter mais prosperidade, vão ser mais, ter uma vida mais longa, né?
É isso, não, acho que não só na liderança, mas o time também mesmo, né, Felipe? Total. Precisa ter isso, né?
Assim, essa velocidade.
Como, né, que você vê isso? Eu vejo, assim, muitas startups têm um turnover muito alto, porque as pessoas não conseguem, né, ficar num ambiente, assim, que, tem que fazer um pouco de tudo, tem que ser sempre muito persistente, né, muita coisa vai dar errado, muita coisa, e assim, os processos não funcionam tão bem, porque estão sendo construídos, e não é só da nossa área, porque a nossa área geralmente tem essa característica, né, de ser sempre nova e tá construindo processos e tal, mas geralmente não, as suas áreas de apoio também estão em construção, né, então é muito desafio, muito problema para resolver. E a gente vê, assim, que muitas pessoas não se adaptam a isso, assim. E aí, como que você vê isso? Assim, até para você reter time, engajar esse time, fazer com que o turnover do seu time não seja tão alto, assim. Porque aí é o que a gente vê em startups.
Boa. Isso é um excelente ponto, assim. Que realmente é diferente. São estruturas de time diferentes e as pessoas precisam ser diferentes por conta disso, né? Então, elas, né, eu tava comentando, elas precisam ser generalista nesse tipo, só que elas precisam ser muito adaptáveis, elas precisam...
Flexíveis, né?
Flexíveis, precisam ser muito curiosas, que é algo que a gente...
Curiosa é super importante.
Muito,
rápidas,
porque, assim,
né?
Porque de um dia para o outro, a gente pode mudar de ferramenta, porque, não, essa ferramenta está muito cara, vai ter que usar outra coisa. Você vai ter que aprender, não tem para onde correr. Então, assim, você tem que ser curioso nesse nível, então, né, a gente... Sempre, assim, pessoas que são estudiosas, que estão sempre buscando coisas novas.
Até para trazer coisas novas para a empresa, né? Porque os recursos são extremamente escassos, né?
Então, ser criativo.
E uma solução nova, trazer essas soluções, né?
E você é bem assim, né? Que eu vi que você fez um curso no Vale do Silício.
Foi.
Conta um pouquinho pra gente.
Foi em junho do ano passado, junho e julho. E fui para fazer uma imersão executiva lá no Vale do Silício, então foi um check ali, um sonho realizado.
Que legal.
Né? Assim, como falei assim no início, eu amo tecnologia e, cara, acompanhar as histórias do Google, né, essas biografias ali das startups, sempre gostei. Para mim foi uma realização de sonho estar lá. E, enfim, e estando lá, assim, meio o epicentro, assim, de toda a tecnologia, e eu fui no ano bem no ano da inteligência artificial, né? Eles falam que cada ano
é uma coisa, assim.
O ano anterior era o metaverso, aí o ano que eu fui foi o ano da inteligência artificial, muitas startups sendo criadas, né? Baseadas em AI, e aí tinham vários cases lá, né? De startups usando a inteligência artificial, e aí a gente aprende também um contexto do Vale do Silício, né? Como que funciona? Por que aquela região ela é tão próspera assim para startups? Mas ela é só tão próspera porque, como você, a Pri estava falando, de falhas, porque a maioria das startups, na verdade, elas falham, elas não vão para frente. Então, ela só é tão próspera porque nasce tanta startup que algumas vão fazer sucesso. E essas aí que acabam movimentando toda essa região. Então, tem todo ali uma questão dos VCs, né, os fundos de investimento, os venture capital, que estão ali de olho nessa né, molecada ali fazendo, criando coisas novas, propondo soluções novas para o nosso mundo, e aportando esse dinheiro, investindo, acreditando, e aí é um nível de escala mesmo, assim, são muitas e muitas e muitas, então é um ambiente muito propício, assim, tem pessoas que, assim, muitas pessoas do mundo, né, e vão para lá, estão do lado de universidades da, que é a Ivy League, né, que é Stanford, Harvard, tudo, né, pra, por aquela, aquela região ali, que forma esses profissionais, muitos profissionais, inclusive, profissionais, estudantes, vão para a Stanford, às vezes nem se formam lá, nem terminam, porque eles já têm ali o carimbo, tipo, imagina, você entrar numa Stanford, não, você já teve um selo absurdo, né, então, aí essa, eles, às vezes, na própria turma, eles encontram seus co-founders ali e criam uma solução nova. Então,
que incrível, realizam um sonho, né?
Assim, no campo de Stanford, assim, você... Sabe, até escorre aquela lágrima, assim.
Incrível, não,
muito legal, demais. Muito legal. Foi assim, foi muito incrível. E é inspirador, assim, você fala, cara, esse lugar... E você anda, assim, parece que aquele ambiente, ele respira meio, tipo, inovação, sabe?
Inovação.
E é engraçado, e que, de fato, aquele ambiente, ele propicia muito isso.
Uhum.
Então, assim, você, né, a gente conversando lá, assim, tem os pubzinhos, os bares, assim, que são para encontros de startup, né, os startup meetings, tem uns que você vai em qualquer lugar, assim, tem pessoas fazendo reunião, conversando de negócios, né, trocando ideias sobre negócios, então é muito...
Que incrível.
E é super diverso, assim, tem pessoas de todo mundo, né, lá.
É incrível, né, isso, né? Não, eu acho que para quem gosta de tech, de inovação,
nossa,
acho que tem alguns lugares, assim, pra você fazer, mesmo que seja, nossa, um curso de férias, uma coisa curta, mas você respirar aquilo ali, ou tá em eventos grandes, igual agora a gente tá tendo a SXSW,
então,
né, acompanhar isso, assim, acho que é super bacana, né? Para quem não pode ir assistir, eu tava vendo que a SXSW agora, as palestras vão ser vinculadas, né, no, no canal deles no YouTube, mas quem pode ir deve ser maravilhoso, né, Felipe? Igual você, que sempre gostou pra caramba, assim, desse universo.
É um super privilégio isso.
Ô, Fê, e aí você foi pra Boca Rosa, que é um super case pra quem não conhece, né?
Super.
Gente, eu acho incrível a história dela. O branding que eles fizeram durante o Big Brother, o quanto cresceu, a qualidade dos produtos.
Sim.
É um super desafio.
Muito,
do zero.
Muito, do zero. Então, acho que é um desafio, é um pouco semelhante ao da Kera ali, de construir e fazer um case também de rápido crescimento, só que de uma marca que ela, né, os últimos dados, assim, já é uma marca de muitos milhares de, né, de reais, desde, acho que estão 5 anos, né, desde 2018 que ela que está no mercado.
É um foguete, então, né? Imagine, 5 anos, o que, que ela
uma
virou,
marca,
né?
Muito grande já no...
Quando
no
ela
mercado.
Foi pro Big Brother, já era grande, ela só
já era
estourou
grande,
mais.
Já era grande. A Bianca tem uma história que ela, né, ela é pioneira em muitas coisas, né? Então, ela foi a primeira influencer de maquiagem do Brasil. Ela foi a primeira...
Youtuber,
a primeira youtuber. A primeira do Instagram. Aí, a primeira a bater tantos milhões. Então, assim, ela é a maior influencer, nichada, assim. Ela tem essa questão da maquiagem. Hoje em dia, uma pessoa de 20 milhões não tem como ser nicho mais, né? Ela acaba sendo já bem, assim, tem de tudo, né? Moda, lifestyle, tudo. Mas ela tem muito essa questão da maquiagem, que é a origem dela.
E ela é muito presente na empresa.
Muito, a gente tem, sim, dia todo, né, assim, obviamente cada área tem uma interface ali com ela, mais e menos, mas ela participa, assim, a gente tem reuniões com ela toda semana, enfim, e tem times que tem contato com ela praticamente todo dia, porque ela participa ali do negócio de fato. E aí agora ela montou uma estrutura, né, então eu entrei nesse novo momento, né, nessa nova Boca Rosa, que tem uma estrutura mais executiva, profissional, né, embaixo dela, para tocar a marca como um todo, né, que era a marca que tinha uma outra empresa que fazia toda essa gestão, e agora é tudo com ela.
E-commerce próprio, né?
E-commerce próprio, tudo próprio, assim, a parte de logística, desenvolvimento de produto, embalagem, enfim, tudo.
É fabricado
tudo,
aqui?
Tudo, Brasil. Enfim, algumas coisas China, mas é Brasil.
E não tem fábrica própria, né? Tudo
não,
terceirizado.
Não, é indústria.
É muito comum isso, né? No mercado de beleza, né?
Exato. A Kerr também não.
Tem os terceiristas que
terceiriza,
né?
Não é indústria, né? Você acaba, você faz as fórmulas e tudo. E aí vai, montar.
Tem previsão do Go Live?
Go Live em junho. Tem coisas boas aí em junho. Então, ela até anunciou já, né, no Instagram dela. Mas junho lança o nosso novo e-commerce. Vão estar nas lojas, as principais lojas do Brasil. Enfim, mas...
Ela tem quiosque, loja própria, não, né?
Não. Ainda.
Legal,
ainda.
Né?
É, vende em lojas físicas e vende em marketplaces também,
vende,
né?
Vende em marketplace, vai ter o nosso site próprio, marketplaces e pontos físicos.
Mas os marketplaces hoje são distribuidores de vocês que vendem ou vocês também vendem nos marketplaces já ou não? Ainda não?
É, hoje ainda não. Assim, na verdade, os produtos já estão lá, mas são ainda dessa antiga parceria, né? Uhum. Os novos mesmo ainda, só
vocês
a partir
vão fazer
de julho.
Direto, né? Uma gestão de vocês,
e aí,
né?
Vai ser tudo interno. Então, eu inclusive, Marketplace vai ficar com o meu time também.
Ah, legal.
Então, vai ser comigo, com o meu time. E
explica pra gente como que tá dividido lá, porque é isso que eu até te perguntei nos bastidores. Sim. Como que tava, porque varia, né, a estrutura de e-commerce.
Total.
Assim, às vezes tem e-commerce que tem um head que cuida de tudo, mas tem alguns que é meio dividido, sei lá, performance e construção, né, de marca e de pra fazer a venda crescer, growth e tal, e uma outra parte de operação. Como que é dividido? Porque a gente fala, é um negócio inteiro, né?
Sim, total.
Desde de você abastecer, armazenar, ter a logística e também todo o front do site, tech,
total.
É bem complexo, né?
Total. Lá a gente está dividido, assim, a gente tem uma parte de e-commerce, né? Que aí acaba sendo o head da parte de e-commerce growth, que é, né, parte de vendas ali, basicamente, os canais de aquisição, retenção. E aí a gente tem operações, financeiro, operações, logística e atendimento, assim, parte de CX, né?
Uhum.
É, financeiro, desenvolvimento de produto, marketing, então
O marketing é outro braço.
É outro braço.
E CRM vai ficar com quem?
Fica comigo.
Fica com você.
Que aí o marketing, a gente chama que é uma área de comunicação e marca.
Uhum.
Então ele cuida muito do posicionamento da marca, do branding da marca como em si, né?
Uhum.
Então, eles montam, inclusive, o manual de marca, essas coisas. Então, é o time de comunicação e marca. E aí, o meu time, ele fica responsável pelas vendas, né? Então, assim, como que eu transformo tudo que eles criaram de branding ali, transformo em comunicação voltada para venda, quais canais que eu vou utilizar, como que eu vou trazer o maior retorno com o menor investimento, então...
O desenvolvimento do site, do front. Do
site, do front, a experiência.
Você vai cuidar
do
de influenciadora, de tudo isso?
Não é com
o influencer fica com marketing. Porque acaba... Porque influencer, inclusive, é um canal muito interessante, assim, eu acho que é um canal ali que é muito bem completo, assim, ele acaba trabalhando o funil todo, né?
Uhum.
Então, assim, um influenciador, numa única ativação dele, ele faz ali o topo do funil, ele faz né, ali a consideração, ele faz e também faz a chamada para venda, né? Então,
na Quero também ficava com marketing?
Ficava também. Era uma estrutura bem parecida.
E
assim,
eu acho que é até bem novo essa questão da conversão para o influenciador, né? A gente vê assim que antes era mais essa questão do topo de funil e o meio de funil, né? De consideração. Mas essa questão de vender mesmo... Eu acho que é muito novo, assim.
Uhum.
E principalmente para grandes influenciadoras, né? Porque
Total.
Quando você tem influenciadoras muito de nicho, aí é mais fácil ela chamar para venda, né?
Uhum.
Aquelas pessoas são muito engajadas com ela, né?
Sim,
agora, quando é uma influenciadora maior, eu, as minhas experiências, assim, eu tinha as influenciadoras grandes, eu tenho hoje também na marca que eu tô, né? Influenciadoras grandes, que a gente sabe, ó, essa aqui é de conversão.
Sim.
E essas que são, às vezes, até muito maiores, é totalmente posicionamento de marca,
Total.
Assim, né?
Uhum.
Então, acho que é novo isso de considerar as influenciadoras como
Sim.
conversão, né?
Mas, por exemplo, complementando isso, só pra você tirar essa dúvida, com a tua visão de números, você colabora nisso? Faz fulana, faz ciclana?
Ajuda.
Ajuda?
Sim, sim. Uhum. Tipo, parte de dados, assim, eu acabo colaborando. Assim, ó, essa aqui traz mais receita, traz mais clientes novos, traz muito tráfego, e converte só depois. Então, isso tudo eu trago de insights pro time de marketing. Mas eu acho que tá até mudando um pouco o próprio ambiente de influencers, assim, que eles estão indo para esse caminho, assim, não de vendas, mas de construir relacionamentos, construir uma história com a marca para que isso gere venda no futuro,
né?
Então, eu tive muita experiência, na Care tinha bastante isso, de influenciador que só no terceiro mês que começava a gerar resultado e depois dava resultado para caramba. Então, assim, olha, no início...
Storytelling, né?
Então, é o início de um relacionamento. É. E o próprio influenciador, ele vai testando o produto, vai testando qual a melhor forma, qual a melhor abordagem. Porque eles também, eles estão se profissionalizando, né? A própria Bianca, ela acabou de ser eleita, né? A influenciadora mais admirada pelas marcas e agências. Ela tem uma preocupação muito... Inclusive, eu tinha um time... Tinha não, né? Ela tem um time que é só dela, assim, que cuida de tudo, assim, de cotas de patrocínio, de roteiro, como que ela vai fazer um anúncio, e pensa muito no cliente. Ela participa também, ela é muito boa nisso, né, em criar estratégias e tudo. Então, ela, junto com o time, criam, assim, estratégias para que, tipo, qual que é o objetivo do cliente? Ah, eu quero um posicionamento, sei lá, sólido, forte, confiança. Ah, não, eu quero vender. Uhum. Ah, então... Aí ela monta uma estratégia para isso. Então, assim, eu vejo, né, hoje, estando ao lado de um influenciador, que ela tem muito esse olhar, e acho que por isso até ela foi eleita essa influenciadora mais admirada por agências e marcas, por conta dessa preocupação. E eu vejo muito isso, assim, nos novos influenciadores, né, aqueles que estão crescendo, eles estão já com essa preocupação, e os grandes também já se movimentando para ter uma estrutura, um time, pensar em qual que é o objetivo do cliente, né, assim, porque, às vezes, beleza, eu sou uma marca que eu preciso retorno, meu dinheiro é escasso, e eu preciso venda.
Uhum.
E assim, se não tiver, não fica complicado a relação. E aí... Assim, cada influenciador precisa ter essa...
né?
O seu papel. E eles estão muito mais agora abertos também a colaborar com a marca, né? Então, beleza, seu posicionamento é esse seu objetivo, vamos criar uma estratégia para isso.
Então, tá um negócio mais profissionalizado, né?
Eu acho que tá
profissionalizado. Porque antes era até meio orgânico, assim, né? É. E agora não, agora tem números,
exato,
tem métricas, né?
Tem várias ferramentas hoje.
Eu também quero aproveitar um convidado que realmente a gente sabe que usa inteligência artificial, porque fez um bot de resumo para os grupos, porque fala disso. Você usava na Care, na prática? Como que usava? O que, que você pode trazer, assim, de realidade para gente?
Exemplos,
de
assim...
E há para negócio, assim, acho que tem duas formas, tem que separar, assim, né? Tem uma que é para produtividade,
tá,
assim, como que eu posso usar...
Pro gestor.
Pro gestor e pro time, não só pro gestor, mas assim, como que eu posso utilizar IA para, cara, aumentar a produtividade de todo mundo, assim, todo mundo vai conseguir produzir mais. E outra é, assim, como que eu faço isso pro negócio, né, assim, criar talvez um software, um aplicativo ou alguma coisa que vai gerar mais negócio, mais dinheiro para a empresa. Então, acho que tem essas duas partes. Aí, de produtividade, assim, hoje em dia está até muito mais simples, assim, o próprio GPT, você já consegue criar o seu próprio agente lá, GPT, você consegue subir documentos, né, assim, com dados, assim, você pode subir o manual de marca da... Né, de uma marca qualquer, colocar num chat GPT e você fica conversando com ele. Então, cria uma comunicação com base no manual de marca que você sabe. Ele vai lá e ele cria. Então, acho que isso ajuda muito. Assim, eu, por exemplo, tenho uma trava com tela branca, com papel branco. Assim, eu demoro horas para começar a escrever.
Uhum.
Então, e aí, com, por exemplo, os recursos que o GPT me dão, assim, né, fazendo, né, esse exemplo que eu tô dando. Se eu já tenho isso, eu peço para ele algo, ele já me dá uma sugestão, fala... Ah, tá, entendi.
Ponto de partida,
essa,
né?
Essa sugestão aqui, entendi, beleza, isso aqui, mas vou fazer melhor. E aí vou lá, então,
uhum.
Um negócio que eu ia ficar meio que 30 minutos travado naquilo, pra começar, eu já tenho ali em 2 minutos um ponto de partida, e, cara, dali pra ali eu sei fazer. Então, me dá uma vez, e aí eu vou tudo, e você vai ajustando. Então, acho que isso ajuda muito, assim. Então, eu utilizo muito... E o próprio time também, assim, acabo incentivando muito a utilizar, porque ajuda muito. E
aí, você usa a versão paga do...
Eu uso paga.
Legal.
Uso paga.
Tem muita diferença?
Vale
a pena?
Agora tem uma versão nova, não tem também?
Do
chat
GPT? Toda hora tem.
Toda hora tem. Vale, então. Tem
vale
muita
muito.
Diferença.
Tem diferença, assim. O contexto é muito, né, que a gente chama que é o cenário de contexto, assim, que ele consegue captar, é muito maior, né? Tem os tokens lá, é um negócio mais técnico, mas é muito maior, assim. Ele fica... Né, tem uma relação ali, assim, como se o GPT 3,5, ele teria um QI de 80, 87, mais ou menos. E o GPT-4, o turbo, né? Ele seria um QI de 100 e porrada.
Ah, entendi.
Então, assim, é uma outra pessoa. Fica você vai conversar com uma pessoa mais inteligente. É isso, assim. É basicamente isso.
E você tem alguma dica de como fazer com que ele traga respostas mais interessantes? Tipo assim... Tem gente que fala, ah, tem uma ordem para você escrever lá.
Sim.
Ou que tipo de documento que você coloca.
A forma que pergunta.
Tem uma ordenzinha, assim. O pessoal assim, tem feito até umas siglas, assim. Ah, você pode ter tal linguagem, tal. PSD, D, não sei o que lá. Não, tem
tipo uns frameworks,
como
assim.
Como que é isso, assim?
Assim, eu acho que, resumidamente, assim, você... É como se fosse uma pessoa, né? Você tem que tratar ele como se fosse um serzinho ali, uma pessoa que vai te ajudar. E para você para essa pessoa te ajudar, você precisa dar contexto para ela. Uhum. Então, ao invés de você pedir o final, o resultado final que você espera, dá o contexto para ele. Ah, eu tenho uma marca que está começando agora, estou estruturando o time. O que, que eu preciso ter para fazer? Eu vou ter essas áreas, minha meta é essa, eu vou olhar para isso e isso. Dá o contexto para ele e aí fala no final. O que, que eu preciso ter para organizar isso aqui? Me dê isso em forma de tarefas e subtarefas. Ele vai gerar para você. Então, ao invés de você pedir, faz uma mensagem para uma, sei lá, uma comunicação de Dia das Mulheres. Não, assim, hoje é o Dia Internacional das Mulheres.
É como se você estivesse falando com um assistente mesmo,
um
júnior.
Exato. Assim, hoje
brifando.
É uma agência. Dá um briefing para ele. Dá um briefing para ele. Então, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, a minha empresa... Ela se posiciona dessa forma. Eu queria agradecer as mulheres porque eu vejo que elas têm colaborado muito na empresa, elas são tal coisa. Então, dá esse contexto. Então, aí você vai conseguir ter respostas muito mais assertivas. Então, não vai ser algo genérico, vai ser algo que... Cara, aquele contexto só você deu para ele.
Uhum.
Então, ele vai te dar uma resposta também que é só para você. Então, acho que isso ajuda muito.
Legal.
Assim.
E para usar para o negócio?
Então, aí pro negócio, aí fica um negócio mais hard, mais técnico. Porque você vai precisar conectar isso com alguma base de
precisa estudar,
seu negócio.
Né, Fê?
Você vai precisar entender integrações, APIs, assim, é um caminho. Não é tão técnico, assim, tem hoje muitas ferramentas que são no-code, né, no e low-code, que são, cara, é só aqueles arrastes aqui, né, aqueles arrastezinhos, fluxos, né, os flows. E aí você vai conectando bases, que aí você pode usar para... você tem uma base de dados para ele gerar insights em cima dessas bases. Tipo, é hoje para tráfego, né?
Eu ia perguntar pra isso, para campanha, copy,
para mídia. Usa? Então, assim, isso é algo que já está sendo muito utilizado em várias empresas. Então, você tem a sua estratégia, você tem seus dados e todo dia você tem que alimentar aquilo aí. Então, semanalmente você tem que fazer uma análise em cima disso. Então, toda semana você pega aquela base e pede para ele. Fala assim, eu tenho uma planilha, uma base que tem essas colunas. Eu quero que você me dê os insights da... Tipo, quais são as campanhas que estão com maior retorno, onde eu poderia investir mais, olhando o histórico. Enfim, você vai dando esses contextos para ele e ele vai gerando, assim. Só que dá para fazer isso de forma automatizada. Então, toda semana ele gera isso
já
automaticamente.
Te mandar um relatório
automático. Então, e aí, nesse ponto, de fato, ele traz mais produtividade e resultado ou ele só otimiza o seu tempo?
Eu acho que os dois. Eu acho que ele otimiza o tempo, porque às vezes vai demorar 2 horas para
fazer
isso. E ele vai fazer isso, ele vai te entregar e talvez você aprofunde mais ali meia hora, né? Uhum. Alguma coisa. Então você vai ganhar tempo com isso. E ele pode ter visões que um humano não tem. Então, assim, pô, uma base grande de dados, às vezes tem algumas correlações de números, algumas variações que o olhar humano você não vai conseguir captar ali se você não for um engenheiro de dados, né? E aí, tipo, por exemplo, pessoas que não são de dados, utilizar o GPT para fazer análise de dados é incrível, cara. Assim, você fica no nível de um BI.
Fica a dica.
Você fica no nível de AI.
Mas dá pra
pode
fazer
subir.
Isso no chat GPT?
No pago, você pode. No, quando você está em a versão Plus, você pode subir uma base de dados lá e aí ele
pedir
analisa.
Ele para analisar? Gente, eu não sabia disso. Eu achava que ele era mais pra texto.
Ô, Fê, lança um curso pra gente.
Vou fazer um curso? Vou fazer.
O que mais que o ChatGPT faz? Porque pra mim, eu acho que todo mundo conhece ele, mas criando texto mesmo, né?
Nossa, não, sem brincadeira. Se você quiser dar um workshop, dados, né, Fri? A gente já tá escrita.
Vou montar isso.
Você pode colocar as bases lá e ele analisar os dados pra você.
Ele é como se fosse um... Ele faz um trabalho de uma análise de BI, assim. Você consegue subir os dados. Eu já fiz, por exemplo, lá na Care, análise de taxa de recompra. Então, peguei a base do ano inteiro de produto, de compra, de clientes, e ele fez a taxa de recompra. Quais são os produtos que têm maior taxa de recompra? Ele montou.
Você sobe a base inteira de venda lá e já pergunta as perguntas para ele.
Só que aí tem um porém. Você precisa... Ele é como se fosse uma pessoa júnior.
Uma pessoa. Uhum.
E bem júnior, assim, muitas vezes. Então, você precisa...
Uma pessoa super inteligente,
mas
bem júnior.
A resposta é sênior, mas a pergunta que você faz tem que ser bem
pro
júnior.
Mas até a resposta, porque se você não souber... Qual é o grande lance? Se você não souber o que esperar dele, ele vai te responder. Isso é fato. Uhum. O fato é, ele vai te responder. Só que, por exemplo, para eu fazer essa taxa de recompra, ele errou muitas vezes.
Uhum.
Então, ele foi errando, foi, cara, não, esse número não faz sentido. Então, olha isso aqui. Aí, você vai corrigindo ele, e aí ele vai, vou tentar outra abordagem. E aí, ele vai acertando. Então, aí tem que ter um asterisco ali, né, uma atenção. Você precisa saber o que esperar daquele número.
Sim.
Ele não vai... fazer milagre ali. Então, você vai dar todo o contexto, dados e tudo para ele vai te responder, só que ele pode errar. Uhum. E aí você vai ter que ir ajustando ele até ele te entregar a resposta correta.
Eu achei perfeito que você falou, que é com o analista júnior.
É.
Que você ensina ele a fazer.
Você tem que ensinar ele a
fazer. E aí depois que você ensinou ele a fazer a primeira vez, depois ele faz automático para você.
E aí é uma troca, você fala assim, ó, é isso que eu espero, é dessa forma, esse é o racional... essa estrutura da lógica dos dados que você precisa tratar.
Uhum.
Aí depois ele faz, se você sobe de novo, ele faz igual. Então, assim, tem toda essa questão. Você precisa muito saber o que esperar.
Uhum.
Então, isso é um ponto que é muito importante, porque senão você vai achar que tá arrasando lá, né? Que fiz rapidinho, você leva pra uma reunião, aí, sei lá, seu chefe...
Não faz sentido.
É só uma ferramenta, né? Como outra qualquer, que você tem que saber mexer direito, né?
A tecnologia, ela é um meio, né, assim?
É um meio.
Ela não é o fim. Ela sempre vai ser o meio. Então, assim, eu acho que a relação humano com tecnologia é isso, assim. Ela vai ajudar a gente a fazer algo mais rápido, algo melhor... Então, acho que é muito nesse viés. Então,
e é um caminho sem volta, né?
É um caminho sem volta, sim.
Porque tem muita gente que ainda fala, mas isso não vai dar certo.
Não, tipo metaverso.
Não tem mais como.
Não tem como. Assim, já...
Já é realidade.
Já é realidade, assim. E quem não estiver utilizando isso, assim, com muita frequência, cara...
Parou no tempo.
Nem parou o tempo. Você tá produzindo menos.
Uhum,
basicamente. Menos. Tem alguma empresa que tá fazendo isso, assim, usando muito isso e tá fazendo muito. Pouca gente. Então, isso acaba... Acho que faz muita diferença. Assim, eu vejo no meu dia a dia, eu uso pra caramba, mas eu vejo que as pessoas estão ao meu lado, assim, a gente vai ensinando um ao outro ali, e a galera, cara, pô, isso ajuda muito.
Mas isso
assim.
É bacana, é muito mais fácil quando tem alguém que já usa e já... Né?
A gente vai se apoiando ali. Exato. Então, mas é um caminho sem volta.
Que incrível.
Então, assim,
legal.
E aí, assim, e aí a questão do... O ChatGPT, ele é só a pontinha do iceberg, assim, tem todos... Que aí, a hora que você entra na questão da API, da OpenAI, aí você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que consegue pular. Ah, tem o Claude.
É o Claude,
Muita gente fala do Claude mesmo.
Mas tem esse, tem o Gemini, né? Tem várias, assim.
Uhum.
Toda hora vai surgindo novas. E aí, agora fazem análise, né? Ah, uma é melhor pra matemática, outra é melhor pra imagem, outra é melhor...
Ah, interessante.
Então, cada uma... Mas, assim, no geral, elas praticamente entregam coisas semelhantes, sabe? Mais uma vai entregar uma resposta melhor e tal. Então, tem todo um... Agora, cara, é meio que uma nova área, assim. E eu comecei a estudar muito, assim, depois que eu fui pro Vale do Silício, vi isso. E também, não sei se vocês já chegaram a ver aquele livro que chama Fora de Série, Outliers. Do Malcolm Gladwell.
Que fala sobre...
Legal. Uma boa dica de livro.
Dica de livro. Outliers. eles desmistificam um pouco, as pessoas são fora de série, assim. Eles não são necessariamente só gênios.
Uhum.
Eles têm vários, aí tem, ele explica, ela tem vários contextos para ele ser, né, o Bill Gates, um Steve Jobs. Eles nasceram o Bill Gates e o Steve Jobs, eles nasceram na mesma época, inclusive. Então, assim, eles têm contextos muito parecidos, com acesso às tecnologias muito mais cedo que todo mundo.
Sim.
Então, eles começaram a treinar de forma mais adiantada. Tem as 12 mil horas de treinamento, enfim. E aí, para você se tornar um especialista. E ele vai desmistificando isso e fala que cada momento, cada contexto, você vai, cada momento do tempo ali tem um recorte que é o momento ideal para alguma coisa. E eu acho que a gente está nesse momento da inteligência artificial, que ela não é nova, ela já existe. Só que agora ela está acessível para todo mundo e ela está começando a crescer. Então, assim, quem tiver nesse assim, estudando, se aprofundando, se aprofundar nisso, começar a criar coisas em cima disso, cara, daqui 10 anos vai ser as pessoas que vão ter mais horas utilizando inteligência artificial e provavelmente vão ser os empreendedores que vão ter algo relacionado a isso. Então, acho que tem esses recortes do tempo que eu acho que a gente está exatamente nesse recorte. Assim, tipo, cara, é uma tecnologia que ela não é tão nova assim, ela já tem alguns anos e é que agora, tipo, hype, não é nem hype, assim, mas é que ela está acessível a todos de fato. E aí quem estiver ali utilizando e criando coisas, se aprofundando, vai estar num momento privilegiado, assim, nos próximos anos, entendeu?
Então, incrível, acho que nossa, que bate-papo, que aula que a gente teve, nossa, né?
Bom. Demais,
super
demais.
Bom.
Achei super legal, assim.
Ó, o tempo voou.
O tempo voou, a gente já tá indo no finalzinho,
boa.
Assim.
Ótimo, bom.
Nem
percebi.
Vamos fechar com uma última pergunta, assim?
Vamos, Fê, a gente estava conversando ali nos bastidores antes e a gente falou um tema interessante sobre liderança, né? Que a gente comentou sobre intimidade. O quanto é muito mais, não só prazeroso, mas o quanto o retorno é muito maior quando você tem intimidade ali entre o time, entre a liderança, né? Então, o que que você, na prática, vê disso? Como que você tá usando isso no seu time, aí está montando.
Sim. E é uma coisa difícil, principalmente quando a gente fala de muitas empresas ainda em modelo híbrido.
Uhum.
Algumas estão incentivando, inclusive, ser 100% presencial, que eu acho que isso também ajuda nessa interação do time.
Ajuda.
E empresas novas, principalmente startups, que tem muita gente nova entrando e você criando um time novo... É como criar isso, né? Com gente nova, gente diferente.
Gerações, né?
Gerações diferentes também.
Não, boa. Até lá na Boca Rosa, a gente tá indo 4 vezes na semana presencial.
Ah, tá.
Então, assim, muito por conta desse seu comentário, assim.
Uhum.
Esse contexto de novo, de uma cultura nova, ela necessita de ter trocas humanas de verdade ali de forma constante, né? Então, a gente estamos mais presenciais lá e tendo essa troca. E com certeza, assim, né, agora a gente tem ali o time mais dos líderes nesse momento, mas a gente já está construindo ali nossas, né, as intimidades e nossos relacionamentos. Com certeza, assim, se fosse remoto, a gente não conseguiria construir algo em um mês e meio.
Essa velocidade, né?
Assim, tão profundo, né? Que eu acho que isso impacta muito, né, no resultado, assim. A gente precisa ser vulnerável com nossos pares, com nossos líderes, com nossos liderados também, de forma que se torne tenha um ambiente de confiança, um ambiente que seja transparente para você trocar, né, ter trocas ali genuínas e falar coisas verdadeiras, né, assim. Eu tava até falando ali que aprendi depois de muito tempo, então eu tô nessa transformação também, que eu acho que até em questão de liderança...
Liderança
isso,
a gente tá sempre aprendendo, né?
Sempre, é uma transformação pessoal, né? É humano.
Um baita desafio, inclusive.
Muito. Até me perguntam, qual que é o seu maior desafio?
Pessoas.
Eu também acho, total.
Meus liderados me perguntaram uma vez, qual que é o seu maior desafio? Gerir vocês.
Inteligência artificial é fácil, né?
É fácil, pô. É tranquilo. Ela estuda, ele faz o que você pede. É tão simples quanto isso. Agora, pessoas não. Cada um tem de um jeito. Então, criar essas intimidades, você ter esse ambiente de confiança, um ambiente transparente e que você pode falar verdades ali, ajuda muito. Porque, assim, a verdade às vezes dói, né? É o que eu tava falando pra Ju, assim, a verdade é como uma espada, né? Ela entra, ela machuca um monte, mas quando sai, ela cura. Então, é a única forma, assim, da gente curar coisas, né? Curar aspectos da nossa vida. E eu acho que é a única forma da gente evoluir também, né?
Uhum.
Tipo, se todo mundo omitir uma opinião sobre alguém ou sobre o trabalho de alguém, ninguém vai crescer. Porque
total,
a pessoa vai ficar fazendo aquilo lá, achando que tá arrasando. E fala, cara, não tá bom. E aí ela nunca vai saber que tá bom.
Então ela não tem oportunidade. Porque a gente acredita nas pessoas, né?
É.
E se a gente não faz isso, a gente não tá fazendo o nosso papel como líder,
exato,
né?
Exato.
Então tem que ser essa visão mesmo.
Tem que ser sincero, né?
Sincero, né?
Exato. Tem que ser sincero. Porque você dá a oportunidade pra pessoa dela evoluir, né? Fala, cara, você pode fazer melhor. Isso aqui não tá bom, faz desse caminho, segue isso e tudo. E aí, do outro lado, a pessoa também precisa ser humilde, ter a tal da humildade intelectual, né? Assim, você entender que você, cara, você também tá aprendendo a todo momento, né? Que você sabe tudo, assim, até... Bom,
não,
até,
isso, cara, é um desafio com a geração nova, né?
Acho que pra todo mundo,
e tá preparado assim, pra ouvir também,
pra
né?
Pra gente que é líder também, assim, nós também não sabemos. A gente precisa ter essa humildade intelectual de aprender... Uhum. Tanto com quem tá acima, quanto quem tá abaixo,
ouvir, né?
Então, ouvir, então, exato. Então, é sempre uma... Eu acho que é uma jornada de aprendizado.
É uma,
né,
liderança colaborativa, né? 360, né? É super importante. A gente aprender e a gente ensinar, né?
Exato.
E acho que essa é a palavra de confiança. É o principal, total, né? Principalmente quando você pega um time novo e tal. Eu também tô nesse desafio de estar com um time novo. E, às vezes, eles deram umas assustadas em algumas coisas que eu coloquei na mesa mesmo. Uhum. Mas, desde o começo, assim, eu falei, gente, eu tenho alguns princípios aqui. Um deles é confiança, lealdade e tal.
Exato.
E a gente vai ter que falar das coisas abertamente aqui, né?
É isso.
Um confiar no outro. E, muitas vezes, eu vou falar as coisas mesmo, assim, olha, não, isso aqui não é legal, a gente vai ser duro, né?
É.
Até
com respeito.
Pra trazer mais resultado, né?
É o respeito, é o que vai balizar tudo, né? Mas, ó, isso aqui não dá muito, a gente tem que fazer melhor que isso aqui.
Tem que fazer melhor, tem que, ó, se não funciona, a gente vai ter que mudar a forma. Ah, mas eu sempre fiz assim, mas agora a gente vai fazer dessa forma.
Exato.
Mas quando começa a vir um resultado, e esse resultado vem em curto prazo, né? As pessoas, aí isso vai criando esse laço de confiança.
Exato,
né, de tipo, nossa, realmente faz sentido mesmo.
Total.
É que muitas vezes também demora pra você entender que aquilo é o que vai te fazer crescer. Uhum. A gente mesmo, quando olha pra trás, fala, nossa, aquela fase lá da minha vida que eu reclamava,
exato,
foi o que me tornou
dói, né?
A pessoa.
Aí tem vários conselhos dos nossos pais que eles davam quando a gente era criança. Uhum. Ah, sabe de nada, né? Pô, sei lá, a gente 10 anos, a gente que não sabe de nada. E eles dando conselho pra gente, ah, não, você não sabe, é outra coisa. Aí hoje, né, com 30 anos, você fala, meu pai tinha razão.
Tinha razão, impressionante, né?
Então, assim, com o tempo as pessoas vão tendo essa, né, vão conectando os pontos, falando, ele tinha razão, realmente, eu fiz isso porque ele tinha falado aquilo, e olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz, enfim, acho que isso é legal.
Adoramos. Isso é um ponto super interessante dos líderes incentivarem, e na hora de recrutar também, observar se as pessoas têm essa abertura,
total,
né, têm essa flexibilidade, principalmente quando a gente fala de startup, né?
É mesmo,
tem que ser flexível em todos os sentidos.
A entrevista ali é tipo o início do relacionamento, né, tem que fazer todas as perguntas pra dar certo.
É isso mesmo. Ai, que ótimo, né? Esse bate-papo.
Maravilhoso.
Foi ótimo.
Bom, super bom, obrigada. Bom. Espero que seja só a primeira vez que você vem aqui.
É.
Depois do Go Live, você vem,
né,
pra contar pra gente.
Demorou. Era pra ser em janeiro.
Foi difícil essa agenda.
É verdade.
Conseguir essas agendas aí.
Enfim, conseguimos.
Mas depois do Go Live, você volta pra contar, né? Os desafios.
Conta pra gente.
Por
ainda
favor.
Mais startup, que em um mês já tem case pra contar,
e o workshop,
né,
já
estamos inscritas. Não, vou montar. Fica o dever de casa, né? Não, eu vou montar isso aí,
Mas
isso acho que vai ser legal.
Foi ótimo, prazerzaço te receber aqui.
Então é isso,
pessoal. A casa é sua, a gente chama uma próxima vez pra você contar mais
obrigado,
pra gente, né?
Obrigado, espero que todos tenham gostado também quando assistirem.
Com certeza, né, gente? Com certeza.
Muito conteúdo. E sigam a gente no Spotify, no YouTube, canal da StartCon no Instagram.
Façam comentários aí, né? Divulguem pra todo mundo.
Feedback.
Toda sexta-feira tem episódio novo, agora nesse estúdio incrível aqui.
É.
E acompanhe o nosso conteúdo. Pra quem ainda não... Que é Head de E-Commerce e não tá na StartCon, se inscreve também, né?
Isso, é uma comunidade super bacana, né? Que a gente faz.
Semana que vem vai ter um encontro, inclusive, que o tema vai ser inteligência artificial.
É verdade.
Super bacana.
É isso aí, gente. Prazerzaço. Até o próximo episódio.
Até a próxima.